Atenção, vestibulando. Fique online para os estudos. Off para o MSN. Jogue o desânimo na lixeira e acesse as pastas do conhecimento. Está entrando no ar o FPA na madrugada.
O FPA na madrugada.
FPA na madrugada. Você ligado no vestibular.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais um programa UFPA na Madrugada, conectando você no mundo do vestibular. No programa de hoje, a nossa conversa é sobre coronelismo, uma prática política que iniciou no final do século XIX e terminou no início do século XX, em que a política era comandada pelos chamados coronéis. Quem vai falar mais sobre essas práticas é o nosso convidado de hoje, o professor de História, Gessandro Vitorino. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Web mais uma vez. Bem-vindo aqui ao nosso programa e para começar, eu queria que o senhor falasse um pouco do coronelismo dentro do contexto da República Velha, que ele é uma das práticas marcantes desse período.
É verdade, o coronelismo foi algo marcante realmente no período da República Velha. A República Velha é a nossa primeira forma de organização da República. Nós a proclamamos em 1889 e ela se estende até os dias de hoje. Ela substituiu o modelo monárquico e, consequentemente, transformou o Estado brasileiro numa nova ordem, mas é importante lembrar que houve também continuidades. Dentro destas continuidades, nós temos exatamente o coronelismo. O coronelismo, ele surge ainda no período da monarquia por uma necessidade de o Estado monárquico contar com um aparato militar. Como o Estado não tinha recursos suficientes para montar um exército nacional, então ele precisou criar algo chamado Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional, ela era uma autorização aos homens mais poderosos, mais ricos e que pudessem bancar um grupo armado dentro do território brasileiro. Então essas pessoas geralmente eram os grandes fazendeiros, os proprietários de escravos, proprietários de terra, e eles usavam então os seus próprios homens, né, os jagunços, os seus capangas, enfim, para montar esse aparelho, que serviria eventualmente para o Estado Nacional Brasileiro, um Estado monárquico, quando houvesse uma demanda militar, revoltas, guerras, que o Estado precisasse conter. Esses latifundiários, esses senhores de terras, por conta desse decreto, né, da criação da Guarda Nacional, ganhavam um título honorífico, que era o título de coronel, né, que se assemelhava em parte ao título, à patente militar, mas não era uma patente militar, era um título honorífico. Mas esse título, ele vai sendo reforçado, daí a tradição hoje de nós chamarmos os grandes fazendeiros, os proprietários rurais, né, principalmente no Nordeste do Brasil ainda, de coronel. Então o coronelismo, ele emana exatamente deste poder de mando local que alguns senhores de terra possuíam e que lhes foi confiado pelo Estado monárquico brasileiro a condição de guardadores da nação quando houvesse uma necessidade do Estado. Então quando houve a proclamação da República, esses senhores de terra, esses coronéis, eles formavam a base política, a base social, a base de poder que o Brasil possuía. E esse modelo, ele é aproveitado na República por ocasião do esquema eleitoral que nós vamos ter. Então, para que houvesse um controle também dos eleitores, como nós vamos poder discutir um pouquinho mais adiante, esses senhores, esses coronéis, esses fazendeiros serviriam exatamente como os fiéis condutores no processo eleitoral para garantir o status quo, né, a situação vigente da República no Brasil.
O senhor bem comentou que é uma prática marcante da República Velha, mas o senhor explicitou aí que, na verdade, já existiam, por exemplo, esses títulos honoríficos desde a monarquia brasileira. Tinha alguma região em que isso era mais preponderante ou mais marcante? O senhor falou aí da questão do Nordeste, ou aqui mesmo na Amazônia, onde haviam outras províncias, essa prática também era usada ou era mais marcante? Onde estava o centro do poder, que, por exemplo, na época da monarquia e desse início da República, era o Rio de Janeiro?
Perfeito. Realmente havia esse modelo sido espalhado por todo o território nacional. Então, a época da monarquia, né, as províncias, com a proclamação da República, os estados, todos eles vão se utilizar desse mecanismo, né? Porque a presença do Estado Nacional, ele não conseguia se fazer em todos os locais, principalmente nos mais distantes do poder central. Então, daí a necessidade de se contar com o poder local, com esse mandonismo local que essas pessoas exerciam para poder auxiliar o Estado. Era uma grande troca de favores, na realidade, entre a autoridade central e aqueles que exerciam as autoridades locais.
E, professor, nesse período aí dessa transição entre os séculos, em que, de fato, se via uma consolidação desse poder, desses coronéis, desses fazendeiros, mas também havia uma situação, vamos dizer, de crise econômica e política, vamos dizer, para as populações do campo. De que forma essa prática política do coronelismo afetava a vida desses moradores do campo?
Crises houveram sempre. Momentos de crise, momentos de estabilidade, elas foram bem cíclicas no Brasil. Então nós vamos ter, ao longo tanto do Império quanto da monarquia, a experiência desses momentos de crise. Tanto crises econômicas quanto crises sociais. Às vezes conjugadas, às vezes cada uma tendo uma experiência própria. A questão é que, quando essas crises eclodiam, né, o Estado Nacional, por meio exatamente da sua força repressora, ela utilizava de recursos tanto militares quanto também de recursos políticos para contê-las. Por exemplo, quando ocorreu, aqui ainda na época do Império, a rebelião chamada Cabanagem, a Grande Revolução Cabana, o Estado Nacional ele precisou contar com um aparato militar muito forte que veio do Poder Central. Haja vista que boa parte das forças locais também, elas estavam presentes na rebelião como rebeldes. O Estado ele teve que deslocar um grande contingente de militares para vir aqui e botar fim, de forma bem violenta, à rebelião que aqui acontecia. Assim como também outras que aconteceram no Brasil. Na República Velha, nós vamos ter também alguns desses acontecimentos. E um dos mais marcantes, por exemplo, é o que aconteceu no interior do Nordeste brasileiro, como Canudos. Canudos foi uma rebelião fantástica, movida por ideais, ao mesmo tempo, sociais, né, questões sociais, melhor dizendo, ideais políticos, outros também religiosos. Foi uma grande miscelânea de motivações que levaram um grande contingente de pessoas a se rebelar. Se rebelaram contra quê? Contra a sua condição de vida, né, contra o abandono, contra o descaso. Se rebelaram também contra a forma que esse novo modelo de governo, que era a República, tratava o indivíduo. Então, no Nordeste, isso ficou bem agudo. O poder dos coronéis, né, dependia exatamente dele ter sob seu controle essa massa de trabalhadores, essa massa de camponeses, enfim. A partir do momento que um líder como o Antônio Conselheiro sai pregando e nessas suas pregações ele vai levando centenas e depois milhares de pessoas consigo nas peregrinações, nas andanças, essas pessoas saem do domínio dos coronéis, saem daquele círculo de mando dele. Então, quando esse grande contingente começa a ser enormemente numeroso, isso significa dizer que esses coronéis perdem, além da mão de obra que eles controlavam, perdem também influência política, perdem número de eleitores. E o número de eleitor que vai formar o chamado curral eleitoral era importante na hora desses coronéis barganharem com o poder central ou até mesmo com o governador do estado melhores condições de trato na negociação política. Olha, eu tenho aqui 5 mil eleitores, tenho aqui 3 mil eleitores. Então, quanto mais eleitores ele tivesse sob seu controle, maior era o seu poder de barganha. Então, isso que acontece no Nordeste brasileiro por ocasião de Canudos, afetou a base do coronelismo naquela região. E para agravar ainda mais a situação, é uma contestação também à República. Então, o governo federal mandou 3 grandes ocasiões tropas, primeiro contando com as forças locais, depois com as tropas federais, até que os mais de 30 mil arraiados em Canudos, né, acabaram sendo também massacrados e dizimados.
Professor, uma curiosidade para fechar esse bloco, porque falando de coronelismo e, lógico, da realidade do campo, a gente vai, lógico, se remeter a esse ambiente rural. De alguma forma, a gente pode entender que o coronelismo teve uma função ou foi bastante disseminado pelo Brasil pela condição essencialmente rural do Brasil nessa época. Se o Brasil já fosse um país que tivesse uma prevalência urbana, essas práticas não teriam se disseminado tanto, ou de alguma forma esses coronéis também tinham uma influência sobre as cidades, sobre outros ambientes que não apenas o seu território.
Não resta dúvidas, né, que a estrutura social eminentemente rural do Brasil, né, da sociedade brasileira, contribuiu muito para que o poder político, o poder econômico se concentrasse realmente nas mãos dessas pessoas que eram os grandes mandatários das propriedades rurais. As cidades, elas tinham logicamente sua influência, havia grupos muito fortes na cidade, mas a questão é que, numericamente, elas eram minoritárias. Havia um grupo inquieto nas cidades, né, nos setores urbanos, que contestavam a República Velha, né. Durante vários períodos, por exemplo, da própria República Velha, houve contestações urbanas fantásticas, como, por exemplo, o movimento dos tenentes, né, a Semana da Arte Moderna. Nós tivemos também episódios como a Revolta da Vacina e algumas outras que marcam essa tensão no ambiente urbano também. Agora, a questão é que o processo de eleição que determinava, né, quem assumiria o poder executivo, o poder legislativo no Brasil, tanto na esfera federal, estadual quanto municipal, acabava sendo determinada pelos eleitores do campo. E quem controlava esses eleitores por meio de um processo que daqui a pouco nós vamos até acentuar de cabresto eleitoral, acabava sendo exatamente os coronéis.
Certo. Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA na Madrugada. A gente está conversando hoje sobre coronelismo. Nosso convidado é o professor Gessandro Vitorino. A gente vai para um rápido intervalo e continua esse bate-papo no próximo bloco. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Ô, curioso!
Você sabe de onde veio o termo Brasil?
Trata-se de uma palavra de origem celta. Remete a uma lenda que fala de uma terra de delícias, vista entre nuvens. Mas historiadores encontraram referências à palavra na língua dos antigos fenícios.
Segundo cronistas do período colonial, o nome Brasil é derivado de pau-brasil, que é madeira cor de brasa que era empregada na tituraria de tecidos. Na época dos descobrimentos, os exploradores guardavam segredo a respeito de onde achavam a madeira. Isso por causa dos grandes lucros que a árvore proporcionava.
Mas logo se espalhou na Europa que haviam descoberto uma ilha no meio do Oceano Atlântico, de onde extraíam o pau-brasil.
Antes dessa designação atual, as terras descobertas eram chamadas de Monte Pascoal, nome dado pelos portugueses quando avistaram as terras pela primeira vez.
Curioso!
Na Constituição Imperial Brasileira de 1824, o país era chamado de Império do Brasil. E depois, com a Proclamação da República, em 1889, o nome foi alterado para Estados Unidos do Brasil.
Em 1967, com a primeira Constituição da ditadura militar, o Brasil passou a chamar-se República Federativa do Brasil, nome que é conservado até hoje.
Curioso!
UFPA na madrugada. Você ligado no vestibular. UFPA na madrugada. Você ligado no vestibular.
Estamos de volta com o programa UFPA na Madrugada, que hoje fala sobre coronelismo. O nosso convidado de hoje é o professor de História, Gessandro Vitorino. O professor, o senhor pontuou aí no final do bloco passado justamente o que a gente iria comentar agora, e eu queria, de fato, perguntar para o senhor o que era essa prática que, de alguma forma, determinava os resultados das eleições, demonstrava, de fato, esse poder dos coronéis, que é o voto de cabresto.
Tudo começa pela estrutura que a gente chama de mandonismo local. O que é o mandonismo local? É o poder de mando que o coronel exercia naquela localidade. Às vezes, de forma isolada, às vezes tendo que compartilhar com outros coronéis da região e às vezes conflitando com esses coronéis nas grandes disputas de poder local desses coronéis. Bem, uma vez que a gente reconhece que existe esse poder de mando local dos coronéis, esse poder ele é exercido na condução do processo eleitoral também, na época da República. Como é que isso era feito? Esse sujeito que estava sob seu mando, né, o eleitor, ele era direcionado ou de uma maneira, digamos assim, menos violenta fisicamente, mas com uma violência social e, se fosse o caso, até mesmo com as violências físicas, citando algumas possibilidades. Havia uma estrutura, ou melhor dizendo, uma relação chamada de apadrinhamento. Era uma maneira amigável, digamos assim, que o coronel tinha de se aliançar com os seus subalternos. Então, nessa política de apadrinhamento, ele fazia favores, assistencialismos, enfim, muitas das vezes até mesmo tornando-se, daí o nome, né, o padrinho do filho do seu capataz, do seu empregado, do seu agricultor, enfim, ele apadrinhava esse grupo de pessoas. De maneira que havia uma relação praticamente de amigabilidade entre eles. E essa influência que existia entre o compadre e o coronel, entre o afilhado e o coronel, fazia com que as indicações que o coronel fizesse no processo eleitoral fossem seguidas por eles. Não, vou votar no candidato do coronel, do meu padrinho, né, do meu compadre, afinal de contas, havia essa relação amigável. Mas nem todo mundo acabava sendo contemplado pelo apadrinhamento. Então havia aquelas pessoas que resistiam, que tentavam burlar ou até mesmo não acompanhar a recomendação do coronel. Com relação a isso, o coronel exercia um poder um pouquinho mais forte, mais incisivo, que era exatamente o voto de cabresto. Esse voto de cabresto, ele funcionava de que maneira? Era uma forma de orientar, de forma forçada ou ameaçadora, o voto. Como naquela época o voto não era secreto, o voto era declarado, então o eleitor lá na zona eleitoral, diante do presidente da mesa, deveria proclamar em público o seu voto, né? Meu voto vai para o candidato A, o candidato B ou o candidato C. De maneira que o aparelho que se montava lá naquela zona para organizar a eleição, boa parte era organizada pelo poder local, ou seja, o poder do próprio coronel. Então o coronel sabia quem era o eleitor que iria desviar o voto daquela sua orientação. Então a própria presença desse esquema já fazia com que o eleitor lá se sentisse constrangido. E ainda assim, mesmo se ele declarasse publicamente o seu voto, ele poderia sofrer represálias do coronel ou, enfim, de qualquer pessoa, de qualquer agente do coronel. Sem contar nas fraudes eleitorais que modificavam as atas das eleições também. Mas isso é uma outra história. Mas esse poder chamado de voto de cabresto, né, era essa orientação forçada do voto do eleitor em função do poder de mando que o coronel tinha.
E, professor, o que foi a República Oligárquica?
Bem, a República Oligárquica, ela é, em parte, exatamente a República Velha. Ela acaba se confundindo. Há alguns que acabam considerando todo o período da República Velha como sendo uma república oligárquica, outros preferem iniciá-la após os dois primeiros governos presidenciais, que foram governos de marechais, né? O Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, estão começando logo em seguida a República Oligárquica. Eu prefiro considerá-la como um período que coincide com a própria República Velha. Eu não faço essa questão de fazer essa distinção. Mas a República Oligárquica, ela recebe esse nome exatamente por ela representar as forças que a dominavam, que são as oligarquias. As oligarquias do café, as oligarquias do açúcar, as oligarquias da borracha, as oligarquias do charque lá no sul. Então, essas oligarquias, né, ou seja, esses poucos no poder, que é isso que significa oligarquismo, né, poucos no poder, representantes exatamente dessa elite rural. Ou seja, a base dessa estrutura de oligarquismo acaba sendo o próprio coronel. Então, o coronel, ele é a base política, social e econômica dessa estrutura que nós chamamos de oligarquismo, que são esses poucos que realmente desfrutavam do poder de exercer na República algum mando.
O fenômeno político do coronelismo no Brasil também esteve associado a um modo de política, especialmente a partir de 1894, que era a política do café com leite.
Exatamente. Aí já é o arranjo que eles vão fazer no processo eleitoral. O que é a política do café com leite? As duas oligarquias mais poderosas, mais fortes, quer seja por um número maior da população, quer seja pelo poder econômico das suas atividades, como o café e a pecuária de uma maneira geral, são São Paulo e Minas Gerais, ou eram São Paulo e Minas Gerais. Esses dois possuíam, então, oligarquias organizadas nos seus partidos. Não havia partidos nacionais ainda naquela época, em função das dificuldades de comunicação, de integração territorial. Então, havia o Partido Republicano Paulista, o Partido Republicano Mineiro, o Partido Republicano Paraense, enfim, o Gaúcho. Então, estes dois partidos, o paulista e o mineiro, por representarem as oligarquias mais poderosas e mais numerosas, acabaram criando um esquema de alternância no poder da presidência. Então, ora, Minas Gerais indicava o candidato a presidente, que poderia ser mineiro, poderia ser gaúcho, mas o que importava era que o Minas Gerais apontava. Ora, era São Paulo quem apontava. Poderia ser um paulista, poderia ser um pernambucano, enfim, mas era São Paulo quem apontava. Óbvio que eles geralmente apontavam alguém das suas próprias oligarquias. E esses sujeitos da política do café com leite precisavam, então, garantir que as outras unidades federativas também elegesse os seus candidatos. Então, Minas Gerais está lançando um candidato em nome da República Velha. Como é que as outras unidades dos estados nacionais vão acompanhar isso? Aí eles precisavam fazer uma parceria também com os governadores dos estados, chamada de política dos governadores, que era uma troca de favores entre o poder público federal e o poder público estadual. Nessas trocas de favores, os estados se aliançavam com a República Velha, né, com São Paulo e Minas Gerais, e garantiam nos seus estados a eleição do candidato indicado por eles. Os governadores, por sua vez, precisavam garantir no seu estado a eleição. Para isso, eles precisavam de quem controlava o poder local, ou seja, os coronéis. Então, os governadores negociavam com os coronéis para que nos municípios, né, desse estado, aquele candidato fosse eleito, fosse, portanto, vitorioso. Então, para isso, ele precisava negociar com os coronéis, aquele poder de barganha. E os coronéis, por sua vez, exercendo o poder de mando local, faziam com que as eleições se encaminhassem dentro desse esquema.
A partir desse esquema que você estava explicando, à primeira vista, ou para quem não tem muito conhecimento, pode parecer que, pela base ser os coronéis e as fazendas e tudo mais, e elas estarem bastante dispersas pelo Brasil, parece que o poder está bastante difuso, mas, na verdade, é uma estrutura bastante concentrada e que tinha o controle sobre todo o processo em diversos pontos do Brasil, né?
É verdade. Apesar de haver alguns dissidentes, obviamente, né, não era uma unanimidade, havia coronéis que não se aliançavam com determinados governadores. Aqui no Pará, por exemplo, nós vamos ter dois grupos muito fortes de coronéis que brigavam, duas oligarquias que brigavam. Um liderado por Antônio Lemos, né, e outro por Lauro Sodré. Então, lauristas e lemistas disputavam aqui o estado. Então, quando os lemistas estavam no poder, eram eles que negociavam com o poder central. Quando eram os lauristas que estavam no poder, eram eles quem negociavam com o poder central. Para o Rio de Janeiro, pouco importava se eram lauristas ou lemistas, porque sabiam que qualquer que fosse, seria aliançado com eles. Agora, na disputa local era importante, né? Os coronéis, os prefeitos, os intendentes, no caso, nos vários municípios, a eles interessava essa disputa mais regionalizada. Mas tudo estava dentro de um esquema muito bem montado, que, lógico, ao longo da República Velha sofreu uma crítica que outra colar. Mas até a grande crise de 29 e nas eleições de 30, ela praticamente passa incólume diante de todas essas situações.
Do Rádio Web UFPA, apresentando o programa UFPA na Madrugada, hoje estamos falando sobre coronelismo. Nosso convidado é o professor Gessandro Vitorino. A gente vai continuar esse bate-papo no próximo bloco, Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
UFPA na Madrugada. você ligado no vestibular. UFPA na madrugada. Você ligado no vestibular.
Estamos de volta para o último bloco do FPA na Madrugada. Hoje estamos falando sobre coronelismo com o professor Gessandro Vitorino. Antes da gente dar sequência no nosso bate-papo, é a hora do nosso quadro de conhecimentos gerais. Vamos ouvir o Giramundo.
Giramundo. Olá, no Giramundo de hoje você vai saber um pouco mais sobre doenças endêmicas, o que são, quais as principais complicações para a população e como tratar e prevenir. De acordo com o Ministério da Saúde, a endemia é uma doença geralmente infecciosa, encontrada constantemente em certo país ou região por influência de causa local. No Brasil, onde se predomina o clima quente e úmido, as principais doenças endêmicas são a malária, leishmaniose, esquistossomose, febre amarela, dengue, doença de Chagas, hanseníase, tuberculose, cólera e a gripe. No Brasil, a maioria das enfermidades já está controlada devido aos avanços tecnológicos e inúmeras pesquisas na área da saúde desenvolvidas nos últimos 100 anos no Brasil. Mas a dengue continua sendo a mais recorrente por causa da dificuldade de combater o mosquito transmissor. Além da dengue, o mosquito Aedes aegypti é transmissor da febre amarela. Em 2014, foi identificada pela primeira vez no Brasil a circulação da febre chikungunya. E no ano passado, mais um vírus foi identificado no país, transmitido pelo mosquito, a Zika. Falta de saneamento básico e estruturas urbanas de baixa qualidade são fatores que dificultam o combate ao mosquito, que se prolifera em ambientes com água parada, como vasos de planta, pneus velhos ou garrafas. Os sintomas causados por essas doenças são semelhantes, podendo apresentar dores nas articulações, febre, manchas vermelhas pelo corpo e dores nos olhos. A indicação do Ministério da Saúde para quem sentir sintomas iguais a estes é procurar o serviço de saúde mais próximo, fazer repouso e ingerir bastante líquido. Para prevenir as doenças endêmicas, é preciso ter ação para não deixar que se formem criadouros de mosquitos, limpeza de terrenos, baldios e valas, capinação e coleta de lixos descartados de forma indevida são algumas das principais medidas para evitar as doenças endêmicas, como a dengue, a zika e a chikungunya. Na próxima semana, o Giramundo volta falando mais sobre assuntos da atualidade. Fique ligado.
Giramundo. Estamos de volta aqui à nossa conversa no estúdio. Professor, após a Revolução de 1930 e a chegada de Getúlio Vargas ao poder, o coronelismo começou a perder força em diversas regiões do Brasil. Por que isso aconteceu?
Realmente, com a mudança do paradigma político que nós tínhamos, né, que era do oligarquismo, para um modelo mais liberal, com a ascensão desses grupos liberais, né, com Getúlio Vargas, no golpe de 30, ou Revolução de 30, ou Movimento de 30, enfim, a denominação pode ser, dependendo da sua percepção, qualquer uma destas, acaba, como eu falei, mudando um paradigma. Que paradigma é esse? A própria percepção de que os centros urbanos e as populações urbanas elas precisavam e passariam a ter, inclusive, maior influência nas decisões políticas. O Brasil ele passava por um processo também, que vai ser muito forte na era Vargas, de industrialização. Então, essa industrialização ela vai acabar chamando para as cidades um contingente maior de pessoas do campo, né, num processo de êxodo rural. Isso se facilita mais por conta também da crise econômica que afligiu o Brasil em 29 e 30, que foi justamente o ano véspera e o ano exato da mudança de poder, de fim da República Velha, que foi a crise econômica do capitalismo que afetou a nossa economia cafeeira. Então, com o campo também passando por uma grave crise econômica, faz com que haja um êxodo rural. E esse êxodo rural levando pessoas para a cidade, captadas por essa nova onda de investimentos nos setores urbanos. Então, o comércio, a indústria começam a crescer nos centros urbanos. A própria política varguista vislumbrava exatamente o industrialismo, vislumbrava também uma política trabalhista, até o próprio Estado agindo na criação de leis trabalhistas, que outrora não havia a menor preocupação, a criação de um ministério voltado para a indústria, para o comércio, um ministério do trabalho também, coisa que era colocada em segundo plano, ou terceiro plano, durante a República Velha, porque se valorizava, né? Se tinha uma política de valorização do café, praticamente, né? Era 95% praticamente das atenções eram voltadas para o café. E agora não, né? Há uma diversificação dos potenciais econômicos e produtivos do Brasil, valorizando valorizando-se principalmente a questão da indústria.
Apesar dessa perda de força do coronelismo, ele deixou marcas, né, para a história do Brasil, para a própria política brasileira. Eu queria que o senhor falasse que marcas são essas e depois também o que a gente pode entender como frutos desse período para a história brasileira.
Bem, obviamente que o coronelismo ele acaba enquanto o modelo hegemônico de organização da sociedade, de poder político, de organização inclusive do processo eleitoral. Mas ele ainda manteve-se com as suas raízes, suas tradições, né, as suas relações sociais, a interação dos indivíduos, né, os senhores de terra, os grandes proprietários rurais permaneceram por muito tempo e ainda permanecem com esse poder de mando local, essa influência ainda é muito grande. Nós podemos perceber que alguns coronéis importantes da política nacional, alguns deputados, melhor dizendo, ainda são inclusive identificados por isso, né, o coronel fulano de tal, o coronel Beltrano, enfim. Nas próprias críticas que se fazem, né, a políticos que representam esse setor ruralista, nós muitas das vezes percebemos que na crítica, né, nas palavras usadas, nós temos exatamente isso, o coronelismo, os oligarquismos. Então isso permanece ainda também. No Brasil nós temos ainda uma estrutura política muito plural, muito diversificada, e no campo ainda há resquícios, né, desse poder de mando que os coronéis tinham. Lógico que hoje eles não usufruem mais do título honorífico que tinham no sentido de comandar uma guarda nacional, mesmo porque ela já foi extinta, mas ainda podemos perceber que aquela condição de ser o chefe local ainda é exercido por eles. Isso é muito ruim ainda para um país como o Brasil, porque demonstra que o nosso processo eleitoral ainda é conduzido por pessoas que representam o que há de mais retrógrado na nossa vida política. Seria interessante que houvesse uma libertação disso tudo, mas é muito complicado ainda o poder de vigilância e de fiscalização do processo eleitoral coibir essas práticas. Nas próprias cidades, nos centros urbanos, a gente ainda nota um pouquinho disso, imagine nos interiores mais afastados. Então, infelizmente, essa prática ainda é presente, muito menos influente do que antigamente, é óbvio, mas ainda hoje ela não é mais capaz de determinar uma eleição no nível nacional, mas nos níveis locais, ainda, infelizmente, nós temos muito dessa condução.
Para fechar esse programa, alguma dica final, algum aspecto que eu não perguntei que o senhor gostaria de ressaltar?
O que é interessante de a gente perceber na época da República Velha e no coronelismo é exatamente o fato de que o Brasil foi uma construção de Portugal. E por termos sido construídos como uma colônia de potenciais agrícolas e extrativistas ao longo de 300 anos, isso foi uma experiência muito complicada de nós encerrarmos. E na realidade, mesmo um país industrializado, ele precisa também ter os seus setores agrícolas bem fortes. O problema é que o nosso empresário rural, ele ainda é muito aristocratizado. Então nós precisamos desaristocratizar os nossos empreendedores, precisamos tirar esse caráter aristocrático, oligárquico, nobiliárquico deles, para dar um senso realmente de empreendedorismo, porque nós precisamos de um campo produzindo, um campo forte, que abasteça realmente o nosso mercado interno, que tenha também uma potencialidade de exportação. Nós precisamos modernizar, mas conciliando isso com uma política sustentável de exploração dos nossos recursos minerais, hídricos, produtivos agrícolas, pecuaristas, e garantir também que essa economia possa nos ofertar abastecimento razoável e que nos faça também crescer e desenvolver. Não basta só um crescimento econômico, é preciso desenvolvimento, porque o desenvolvimento econômico ele traz consigo também a melhoria e o bem-estar da sociedade. Então nós precisamos transformar a riqueza que o Brasil tem muita em bem-estar social.
Muito obrigado, professor Gessandro Vitorino, pelos esclarecimentos, pela participação no programa de hoje sobre coronelismo. O programa UFPA na Madrugada é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Tayane Martins, gravação e montagem João Nilo e Eder Monteiro, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.